mencionei, António Pina, foi precisamente para lhe pedir que não perca tempo. O Sr. Ministro, desde que tomou posse, andou a regatear os apoios aos professores deslocados. Aprovou um, viu que não era suficiente, veio aprovar outro, vai alargando. E eu digo-lhe já, este que acabou de aprovar, não, continua a não ser suficiente porque cria desigualdades. Não regateie o apoio, nós precisamos que todos os professores deslocados, sem desigualdade, recebam o apoio que é merecido por estarem deslocados e estarem a prestar um serviço público. E a mesma coisa com os professores profissionalizados, com a profissionalização dos professores. Neste momento há milhares de diplomados que não são professores, são licenciados, a quem nós agradecemos o esforço de estarem a trabalhar na escola pública, mas que não têm formação para dar aulas. Há milhares deles nas escolas públicas. Quem está a dar aulas hoje não são professores que estão a retornar à escola, são diplomados sem formação para professores que estão nas escolas e têm que ser profissionalizados o mais rápido possível. E é essa urgência que eu lhe peço.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Rui Tavares.
Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos das galerias, Sr. Ministro, Sr. Ministro da Educação. A crise no ensino e a falta de professores também tem um cruzamento muito importante com outra crise que o nosso país está a viver, que é a crise na habitação. E a solução pode estar à frente dos nossos olhos se conseguirmos arranjar uma solução para ambas ao mesmo tempo no que diz respeito aos professores. Eu nunca me esqueço de uma reunião que tive com o sindicato em que me explicaram que uma professora deslocada para Sesimbra só encontrava um quarto a 400€ por semana. O Ministério da Educação tem infraestrutura, pode fazer casas de função para professores. Há um plano para isso, há dinheiro alocado para o poder fazer. Que diferença faria, e seria extraordinária, se os jovens que hoje querem ser professores percebessem que nos grandes centros e nas áreas com pressão turística haveria uma casa à sua espera quando aceitassem o lugar numa escola. O que é que vamos fazer acerca disso?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares.
Alguma intervenção?
Não havendo mais intervenções para esta primeira ronda, então entraríamos na segunda ronda. Parece que...
O Governo está a pedir a palavra, se eu não percebi. O Governo... Pretende... Uma intervenção, Sr. Ministro? Sim?
O PSD concedeu 30 segundos ao Governo para uma intervenção. Passo então a palavra ao Governo para essa intervenção. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. É muito rápido. É só porque a intervenção da Sra. Deputada Joana Mortágua de facto ilustra uma novidade que este Governo tem, é que nós negociamos. Nós não aprovamos dois apoios. Nós negociamos com os sindicatos, apresentámos um e, como nós ouvimos quem está do outro lado, nós aumentámos o apoio. Não é aprovar dois, é na negociação melhorámos o apoio. É muito diferente. É falta de hábito com a negociação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Peço... Tem a palavra a... Meus senhores... Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Ferreira, do Partido Socialista, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados. Uma primeira palavra de solidariedade com a Escola da Azambuja. Quero começar por alertar para o perigo do discurso irrealista de degradação da escola pública ignorando todo o caminho feito com melhorias significativas, sobretudo entre 2016 e 2023. A escola pública é responsável pela evolução na qualificação de jovens adultos, 4 pontos percentuais acima da média da OCDE, pela diminuição dos NIT de 18 para 13% acima da OCDE, pelo acolhimento de crianças de 3, 4 e 5 anos, com uma alta taxa de matrícula muito superior à média da OCDE, pelo aumento da participação em educação e formação de adultos, entre muitos outros aspectos, acompanhados de um aumento de investimento na educação. Temos uma escola pública que garante o acesso de todos à educação, que promove a qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo. No início de um ano letivo, parece-me justo que reconheçamos o que são factos, até mesmo por uma questão de consideração por todos os profissionais que, com o seu trabalho diário, dignificam a escola pública. Mas queria que todos relembrassem as palavras do atual Primeiro-Ministro, quando era líder da oposição e que, cheio de certezas, criticava o governo PS pela falta de professores, dizendo que bastava mudar o governo para se resolver num ápice e nunca reconhecendo que estávamos perante questões estruturais. Fez uma campanha cheia de promessas de resolução rápida dos problemas. Anunciou planos de emergência em catadupa, com medidas pouco refletidas e que, para além das medidas de continuidade, nada têm de eficaz. E lá vimos nós, o Sr. Primeiro-Ministro, dar uma volta de 180 graus, reconhecendo que a falta de professores não se resolve de um dia para o outro. Infelizmente, as medidas deste Governo ainda não passaram de anúncios e, ainda por cima, anúncios sucessivos para a mesma medida e com pouquinho de cada vez. Vou dar um exemplo, apenas um exemplo, mas há muitos mais. O Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação anunciou em abril um plano de emergência para resolver o problema da falta de professores, uma situação que classificou de gravíssima. Em junho, batizou o plano de Mais Alunos, Mais Sucesso, uma lista de 15 medidas de emergência que era apenas isso, uma lista sem nenhum detalhe das condições de operacionalização. Só nos últimos dias de agosto, em cima do início do ano letivo, ficámos a conhecer alguns dos detalhes com a publicação de um decreto-lei e, claro, mais um anúncio. E assim, lá vão alimentando a máquina mediática sem resolver o problema sério da falta de professores, que, pelo contrário, se agravou. O PSD repete que foram lançadas 21 medidas na área da educação. Meus senhores, não interessa o número, podiam ser só duas ou três, desde que cumprissem o propósito e fossem eficazes em termos de, primeiro, rejuvenescimento da carreira docente, segundo, formação de mais professores, terceiro, aumento da atratividade da carreira. Mas não, o que conseguiram foi mesmo um agravamento da situação. É assim na saúde, é assim na educação. E conscientes deste agravamento, divulgaram o número de 324 mil alunos sem professor, pelo menos a uma disciplina, um valor muito superior ao real, para serem os únicos a dizer que os números eram menores neste ano letivo. E isto é grave, mas pior foi a explicação que o Sr. Ministro deu para este valor. Trazer para o mesmo indicador situações pontuais e excepcionais de alunos sem uma determinada aula e situações em que de facto não há professor que permita ao aluno ter aulas é não tratar o problema com seriedade. Lamento ter que dizer que este Governo já mostrou que é incapaz de cumprir as promessas de resolução rápida que fez. Temos um agravamento do número de alunos sem aulas, operacionalizou mal o instrumento que o Governo anterior deixou, o concurso de professores, e organizou tardiamente o ano letivo, que trouxe inúmeros constrangimentos às escolas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Tenho palavra para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Paulo Núncio, embora a Sra. Deputada não tenha já tempo para a resposta.
Já deram
a... Sr. Deputado, prescinde a pergunta do pedido de esclarecimento. Faz favor, então, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é sempre com enorme estranheza e surpresa que ouço responsáveis do PS a falar sobre educação. Se em 2011 o PS trouxe a bancarrota financeira, em 2024 trouxe o caos ao Estado Social. O caos na saúde, o caos na habitação, mas sobretudo o caos na educação. Mais do que palavras, todas as avaliações internacionais demonstram inequivocamente que as políticas do PS em termos de educação foram absolutamente desastrosas. A escola tem como principal objetivo ensinar. Pois bem, durante 8 anos de governação socialista, os alunos portugueses tiveram uma quebra sem precedentes no seu desempenho, que fica muito para além dos efeitos da pandemia. Não há Covid que vos valha. E é perfeitamente normal perceber a frustração do Partido Socialista perante os factos. As instituições internacionais, os estudos internacionais de PISA demonstram em 2022 que o desempenho dos alunos portugueses caiu abruptamente em todos os domínios, que a maior queda foi em matemática, caiu 20 pontos face a 2015, que foi o último ano do governo PST-CDS, que a queda em Portugal foi muito superior à média dos países da OCDE e que Portugal registrou em 2022 o pior resultado desde 2006. Governar depois do PS é sempre um martírio. E em 2024 esta sina, infelizmente, repete-se. Mas, como sempre, o PS chumba no exame de assumir responsabilidades pelos seus fracassos. Para escapar à realidade, o PS prefere enfiar a cabeça na areia. E eu faço-lhe, Sra. Deputada, 2 perguntas. A primeira, saber se sabe exatamente qual foi a data em que este governo tomou e entrou em funções. E, em segundo lugar, Sra. Deputada, se sabe quem são os verdadeiros responsáveis pelo atual estado da educação em Portugal. Se tiver dúvidas, eu ajudo-a. É o PS e as políticas socialistas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Dado que a Sra. Deputada Isabel Teixeira não tem tempo a responder, passo a palavra à Sra. Deputada Ângela Almeida, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Estamos hoje aqui a discutir o início deste ano letivo 2024, um debate requerido pelo PCP. E não deixa de ser curioso que o PCP esteja hoje tão preocupado com este início de ano letivo, quando em 2015 se esqueceu de colocar esta mesma preocupação de investimento na escola pública no acordo que assinou com o Partido Socialista. Mas enfim, são coisas do passado e um passado de falta de investimento, de estratégia, de paz na escola, um legado deixado pelo Partido Socialista. O que queremos hoje é falar de presente e de futuro. E então, vejamos. O que vivemos hoje, neste início de ano letivo, senhores deputados, com a implementação das medidas deste Governo e do Senhor Ministro da Educação, são medidas que pretendem responder às necessidades e às dificuldades encontradas na escola pública. O clima de paz, de esperança no sistema de ensino português e na escola pública é notório. Alguns chamam-lhe pensos rápidos. Mas a verdade é que estas medidas estão a mitigar a falta de investimento e estratégia deixada pelo legado do Partido Socialista de 8 anos. E em 5 meses deste governo, isto revoltou a escola pública. Deu uma viravolta. A decisão de colocar um fim ao projeto Maia, Sr. Ministro, e a implementação de uma estratégia de mais aulas e mais sucesso devolveu aos alunos, professores e famílias, uma nova esperança na escola pública. libertando os professores de uma carga burocrática inacreditável, colocando o foco nas aprendizagens e nos conteúdos programáticos, numa estratégia de combate ao abandono escolar, focado no essencial, na escola, nos alunos, nas aprendizagens.